Oi. Antes da gente começar o nosso episódio de hoje, eu tenho um pedido para fazer para você. Eu tô montando um episódio que do final do ano que a gente vai fazer tipo uma espécie de conselho, fala que eu te escuto, uma coisa mais ou menos assim ainda, sobre carreiras e sobre a vida de maneira geral. E aí, eu quero contar muito com a sua ajuda que tá aí do outro lado me escutando, provavelmente lavando prato ou fazendo qualquer outra atividade, que eu queria saber o seguinte: qual conselho de carreira você pediria ou gostaria de pedir para a pessoa mais especialista no assunto que existe no mundo? Como é que você vai fazer isso? Você vai me mandar um áudio onde tem uma mensagem na descrição do episódio, tem uma coisa escrita assim: Anchor, travessia de carreira, barra mensagem. Ou você pode me mandar também lá direto no nosso Instagram, no arroba travessia de carreira, ou me mandar pelo Twitter, arroba travessiapod, ou pelo e-mail travessiadecarreira@gmail.com. Então, me ajuda nessa batalha aí. Ou também, caso você não queira mandar o áudio, você pode responder escrevendo aí embaixo se você estiver escutando pelo Spotify, tá bom? Beijinho, beijinho pra quem é de beijinho, abraço pra quem é de abraço e bom episódio pra você. A empatia é a compreensão respeitosa do que os outros estão vivenciando. Em vez de oferecermos empatia, muitas vezes sentimos uma forte urgência de dar conselhos ou encorajamento e de explicar nossa própria posição ou nossos sentimentos. Entretanto, a empatia requer que esvaziemos nossa mente e escutemos os outros com a totalidade do nosso ser. Um excelente episódio. Olá, travessete! Seja mais que bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao nosso Travessia de hoje. Olha, eu quero dizer o seguinte: eu não tenho nem roupa para começar esse episódio, mas a gente vai começar assim. Mentira, a gente não tá pelado, não, tá? A gente tá aqui com todo mundo vestido. Porque esse convite aqui, gente, é um convite ao diálogo, é um convite a uma conversa. Provavelmente essa é uma das conversas mais sérias, ou não, que a gente já teve aqui nesse podcast, né? Que ele é um podcast muito sério, né? Vocês sabem disso. Mas hoje eu senti a necessidade de falar sobre um assunto que eu venho dando uma paquerada, leio uma coisa aqui, leio outra, e eu sei que tem gente na audiência que já leu sobre isso, né? Que estuda sobre isso também, que é comunicação não violenta. Só que não é comunicação não violenta por si só, é comunicação não violenta para quem? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder hoje. E a convidada é ninguém menos, ninguém mais do que Jade Arantes, do Instituto Comunicação Não Violenta Brasil, que foi uma ponte maravilhosa feita por meu amigo Dimitri. Dimitri, obrigado. Um beijinho para você, tá bom? Obrigado por essa ponte. E aí, como você já sabe, né, travesseiro ou travessete, vamos aqui para os nossos recadinhos paroquiais do nosso episódio. A primeira coisa é dizer que você pode ser um apoiador do Travessia de Carreira. Como é que você faz isso? Basta entrar no apoia.se/travessiadecarreira e ver qual é o melhor apoio que é possível para o seu bolso, tá? Então tem apoio lá, gente, que é mais barato do que uma cerveja. Então toma vergonha na cara e deixa esse apoio lá. Inclusive até mandar um abraço, um beijo e um agradecimento especial aqui para dois apoiadores, que é Lutgard e Pedro. Meninos, obrigado pelo apoio de vocês, tá? Fica aqui esse registro. Só que assim, eu tô liso, não posso agora, né? Tô aquela situação, quero me livrar dessa situação precária. Compartilha o episódio, dá o like nas redes sociais, manda pro coleguinha, pra coleguinha o episódio, tá? Que isso também é uma forma de ajudar, passar a palavra do Travessia pra frente. Então, e esse de hoje, então, principalmente, tem que ser passado para frente, gente. Vamos colocar esse episódio aí, vamos fazer a pirâmide do bem. Para encerrar, né, os recadinhos que a convidada não pode ficar esperando aqui na sala, eu fiquei muito feliz porque o programa ele é escutado em diversos países. Mas essa semana, né, no dia que a gente grava, o pessoal de Angola está escutando o Travessia de Carreira e a gente foi classificado no geral lá na Apple entre os 200 episódios mais ouvidos. Então eu quero mandar um beijo para essa audiência que não só daqui do Brasil, mas de fora, e especialmente para os nossos irmãos aí angolanos aí na África, né? Obrigado no continente africano, na África não, no continente africano. Obrigado pela audiência de vocês. Então, a carreira internacional do Travessia vem aí, tá? E agora vamos embora parar de conversa, tá bom? E Jade, bem-vinda demais aqui ao nosso palco do Travessia, menina, né? Parar de passar dessas lorotas. Chega aí, fala com esse povo, menina.
Super, super feliz de estar aqui, Eris. Super honrada pelo convite e também mandando carinho aqui para o Dimitri por ter construído essa ponte e vamos trocar ideia.
Bora, estamos aqui para isso. E antes de qualquer coisa, Jade, eu quero dizer que essa audiência do Travessia, ela é muito fofoqueira. De que forma? Tá? Ela balançou a cabeça aqui dizendo que sim, amou a ideia de que vocês, que todo mundo aqui é fofoqueiro e fofoqueira. A gente gosta de saber aqui quem é a pessoa, né? Fora do ambiente de trabalho, quem é Jade, né? Quando não está trabalhando. Para que a gente possa entender, né? Quem é essa pessoa que está ali do outro lado? Porque o currículo a gente já vai descobrir. Mas fora do currículo, né? Quem é Jade além da descrição do currículo Vitae? Quem é Jade além da descrição do LinkedIn? Conta para nós aí.
Ah, ele, acho que a primeira coisa que me surge é uma pessoa indo atrás de samba e morrendo de saudade de carnaval.
Amo!
Nossa, foi difícil demais não ter carnaval ano passado, esse ano, na verdade. Mas o do ano passado foi uma despedida em grande estilo, Carnaval de São Paulo, então tá tudo legal. É uma pessoa que está planejando um casamento para setembro do ano que vem, super envolvida com esse sonho. É uma pessoa muito grudada na mãe, minha mãe é minha melhor amiga. Estou, inclusive, indo fazer uma viagem para o Rio de Janeiro semana que vem, falar um pouco sobre comunicação não violenta, e ela vai comigo. Ela fala que, tanto você for, eu vou. É, muito feliz de ter essa amizade assim com a minha mãe. E música é gasolina. Quando eu não estou conversando sobre comunicação não violenta, eu estou ouvindo música.
Amo, amo, amo e amo. O casamento, menina, essa história aí, conta aí. Quem é a premiada, gente? Não, eu não conheço, tá, gente?
Então, Fernanda, amor da minha vida, crush da escola. Falo pra ela que nos campeonatos da escola ela ganhou de mim no futebol e no basquete tantas vezes que ficou marcada, assim, sabe? E aí depois a gente se reencontrou em um samba e falou: gente, vamos jogar futebol de novo e juntar as escovas de dente no meio do caminho.
Menina, e você ganhou o coração dela, né? Antes você perdia no jogo e você acabou ganhando o coração dela depois. Pronto.
Olha aí, olha aí.
Conta fechada, vamos lá. E aí, Jade, a gente foi fazer aqui o Data Travessia, foi fazer uma pesquisa sobre sua vida pregressa, tá, menina? Obviamente no aspecto profissional, que aqui a gente é um programa muito sério, tá? E aí, Travesseiro Travessete, cata a biografia dessa garota aqui. Jade Arantes é goiana, né? Comedora de pequi. Tu gosta de pequi?
Apaixonada.
Eu também amo pequi. Quem não gosta não sabe o que é coisa boa na vida. Essa menina estudou, essa mulher, na verdade, estudou engenharia de redes de comunicação na Universidade de Brasília. E na Universidade de Brighton, ela foi, uma aluna do Ciências Sem Fronteiras. Saudades, né, gente, de um governo que cuida da ciência. Já sabe, né? Próximo ano tem eleição para presidente, né? Enfim, mas bora voltar aqui. Só que este mundo da engenharia parece que não fez muito a cabeça dela, não, viu? E ela acabou fazendo uma travessia para o desenvolvimento humano. Desde então, ela vem se dedicando a desenvolver pessoas, equipes e lideranças. No currículo, já são mais de 400 horas de treinamento para mais de 500 mil pessoas em comunicação não violenta, empatia, feedback e resolução de conflitos. Como a engenharia ajuda a Jade nessa jornada? Na ação pragmática. Talvez seja por essa razão que o lado empresário tenha surgido e nascido o Instituto CNV Brasil, uma escola de comunicação não violenta que tem o propósito de transformar o mundo em uma conversa por vez e ensina a construir relações saudáveis e construtivas. Dona Jade, tá contratada por essa bio aqui?
Dá um orgulhinho, né, da trajetória. E um pouco de estranhamento em ouvir, assim.
É doida a sensação, né? Do viu a gente falando o que a gente já fez, para mim é super estranho, tá?
É, pra mim também, mas é isso aí.
Ô Jade, é tipo assim, ó, tem sua bio, tem sua história, tem você fora desse contexto aqui, né? Tipo, vamos dizer assim, talvez a coisa mais pessoal aqui é a goiana comedora de pequi, né? Que não tem nada a ver. E aí fica a pergunta que a gente gosta também sempre de saber aqui. O quanto que a Jade fora do ambiente do trabalho influencia a Jade que está ne descrito nessa mini bio, nesse currículo dela aqui? Você consegue identificar essa influência de uma coisa com a outra?
Eri, pelas pessoas bastante próximas de mim, elas costumam, assim, concordar em me descrever desde pequena como muito profunda. É engraçado que quando eu era pequenininha, quando perguntada pelas tias-avós o que, que eu queria ser quando crescesse, eu dizia que eu queria ser freira. Até eu entender que as freiras, eu não via freiras conversando com ninguém, nem falando. E eu falei, não, eu quero ser, na verdade, padre. E aí demorou mais um tempinho para entender que, pelo meu gênero, eu não poderia ser, né, dessa escolha. E aí eu tinha alguns professores de filosofia que eu era muito encantada, assim, quando comecei a ver filosofia na escola. E os dois que eu mais era encantada, com quem mais tinha encantamento, tinham passado pelo seminário e largado. Eu falei, bom, não posso ser padre, mas eu posso estudar filosofia, né? Mas aí a vida foi passando, aquela preocupação, né, que veio muito também da criação dos pais, de o que, que você vai fazer da sua vida profissional, você precisa cuidar da sua sustentabilidade, filosofia não vai te trazer isso. Era muito bom em física e matemática, acabei indo para engenharia. Mas eu acho que algo que influencia é muito essa busca por questionamento, assim, questionar um pouco o funcionamento das coisas, e eu não consigo me mover se eu não tiver inspirada ali, assim. Então, eu acho que isso ajudou, deu muita gasolina para o caminho de empreender, sabe? Essa busca de sentido, de certa forma, ter ido buscar um espacinho no mundo que me permitisse tá inquieta, de certa forma.
Essas inquietações, assim, tipo, eu fico pensando o que é quando chega e você se depara com conceitos, né? Eu gosto muito da ideia de que a gente se depara com conceitos. Então, a gente conhece uma coisa, um conceito, e é quando chega o conceito e chega a comunicação não violenta para você, que é um assunto que você é especialista, né? Na CNV. E aí, eu fico pensando o seguinte, né? Quando você se depara com, se questiona e se depara com o conceito, você vai tentar entender esse conceito. Eu imagino que foi isso também que aconteceu contigo quando você se debateu com comunicação não violenta, que é o assunto, né, principal do nosso episódio de hoje. E aí, essa nossa conversa, eu quero que ela seja muito um modo de usar desse conceito de comunicação não violenta. E aí, antes da gente começar a nossa conversa e aprofundar nesse assunto, coisa do tipo, eu queria que a gente definisse dois marcos aqui na nossa conversa. Primeiro, o que na tua visão, o que tu considera comunicação e o que seria uma violência? Porque o não a gente já sabe o que é, né? Mas quando junta essas três palavrinhas e forma a expressão, o que vem ser a comunicação e o que vem ser a violência, para que a gente possa embarcar junto aqui para esse nessa viagem que a gente vai fazer aqui pela comunicação não violenta.
Legal, Eri. Bom, eu entendo comunicação como sendo construção de sentido, sabe? Em conjunto. Como que a gente troca signos e constrói sentido, constrói realidade. E violência é engraçado porque essa palavra traz imaginários muito diferentes, né? E às vezes imaginários de violência física e tudo, tem até uma história que o neto do Gandhi conta, o Arun Gandhi, que o avô dele pediu para ele fazer um exercício de árvore genealógica da violência e colocar de um lado as violências físicas visíveis e do outro lado as invisíveis. E ele logo percebeu que o que ele estava compreendendo ser violências invisíveis, que passam muito pela maneira que a gente se relaciona uns com os outros, era um pai, de certa forma. E esse lado da árvore cresceu muito e que essa violência mais visível, mais estampada na nossa cara, nascia disso aqui. E eu acho que a maneira que eu hoje entendo o que é violência vem muito de uma compreensão de um conceito da Simone Weil, até. Que eu entendo tudo aquilo que trata a vida como meio e não como finalidade em si, aquilo que trata a vida como moeda de troca, né, trata o humano como uma atividade meio, digamos assim, tá abrindo espaço para violência. Sabe? Lá no movimento da não-violência, né, iniciado por Gandhi, ele descrevia muito pelo conceito de satyagraha, que é como a força da alma ou a força da verdade. E tá, verdade, né? Tá abstrato. O que, que é isso? E aí vinha de uma percepção de Gandhi de que qualquer caminho de violência é uma percepção distorcida do que é verdade. E para mim passa por essa valorização de tratar a vida como fim e cuidar dela.
Jade, a explicação fez muito sentido e eu queria fechar um conceito. Você falou na comunicação a respeito dos signos, que os signos são as representações são as representações, né? E aí eu posso escolher representar esse signo de determinada forma. A partir do momento em que eu utilizo esse signo e utilizo a vida humana como um meio, na verdade, a comunicação é expressa dessa forma, com violência.
Sim, eu acho que passa por isso, Eri. Passa por um despertar de o quanto a gente, no automático, aprendeu a conversar manipulando, de certa forma, sabe? Uhum. Quando a gente... Eu acho que isso é algo que a gente se encontra muito, assim, no coletivo, de viver tanto as conversas na nossa cabeça, e muitas uhum. vezes a gente começa a conversar já tendo descrito o final, aonde Sim. a gente vai chegar. E como isso não está reconhecendo a vida que está ali do outro, né? Não, a gente... saiu de um lugar de curiosidade e de construção de sentido. Então, acho que a comunicação no diálogo é um espaço que convida o elemento surpresa.
Perfeito.
Sabe? Convida o... Não sabemos onde vamos chegar, mas estamos aqui caminhando juntos.
Isso. Inclusive, até isso, você falar isso, é uma coisa do entrevistador sempre a gente estar atento para conduzir a conversa da melhor maneira possível. É um ponto de tensão. Eu não sei se você passa por isso, né? Tipo, não, gente, calma, ó, só vamos só respira um pouquinho, coisa do tipo. É bem... É muito doido isso, tá? Essa sensação. Eu passo direto aqui. Quando eu percebo, eu falei, ah, menino, calma aí, pelo amor de Deus. Vamos... Ô, Jade, eu acho que a gente conseguiu colocar me deixar na mesma página. E eu espero que a audiência também. E aí a gente já pode pular para a próxima... Vamos dizer assim, para construir esse enredo, né? Dessa escola de samba e da comunicação não violenta, né? Fazendo uma apologia ao samba. Em que momento? O que é essa comunicação? Quando você fala dessas duas coisas, que você junta tudo isso. O que acaba sendo a comunicação não violenta, se a gente pudesse conceituar ela? E em que momento ela entra na tua vida para passar a ganhar... para virar o teu ganha-pão, vamos dizer assim. Tem um marco temporal que tu consegue entender, não. Nesse momento aconteceu isso e é a partir daqui que eu tô seguindo.
Legal, Eri. Bom, a comunicação não violenta é um processo, né, de comunicação. Foi sintetizado por um psicólogo americano, Marshall Rosenberg, ali nos anos 60. E surgiu de uma inquietação dele na infância, assim, de ter passado por algumas experiências de discriminação, por ser judeu. Ele ficou muito inquieto com como era esse funcionamento da violência e muita pesquisa, não só na psicologia, mas... caminhando várias áreas de conhecimento aí. E aí o Marshall entendeu que estava muito na maneira que a gente se comunica. Algumas crenças que estão por trás da maneira que a gente se comunica que nos afastam de sermos reconhecidos na nossa humanidade, que nos rotulam em lugares estáticos, que nos levam para a motivação de agir a partir da culpa, da vergonha, em vez de agir da motivação de contribuir para a vida um do outro, e a gente se sente bem, naturalmente bem, quando a gente contribui. E aí, na pesquisa dele, ele encontrou alguns focos de atenção, que são os componentes da comunicação não violenta, que apoiam a gente resgatar um pouco esse espaço de conexão humana, de poder se conectar na nossa humanidade, né? Então, eu acho que é um processo para resgatar a colaboração, conexão, diálogo, construção de uma realidade onde as necessidades de todos importam.
Perfeito. E tu percebe isso quando contigo?
Então, ali em 2016, eu já tinha saído da engenharia, estava fazendo filosofia na UNB, pegando algumas matérias, comecei psicologia numa particular aqui em Brasília, e conheci uma pessoa que se tornou eventualmente minha sócia, meu sócio, Alex Cabon, que trabalhava com desenvolvimento humano, comecei a aprender muito com ele. E em determinado momento eu entrei em conflito com outra figura, que era como um mentor na minha vida, e nesse conflito eu não soube como lidar, assim. E aí eu tava começando a praticar mindfulness na época, que era algo que me ajudava na minha ansiedade. Eu tinha um funcionamento muito ansioso, uma ansiedade social muito lá em cima. E aí apareceu, assim, não sei exatamente como apareceu. Apareceu no Google alguma coisa, aí eu vi o termo, eu falei, comunicação não violenta, que é isso? E encontrei um vídeo do Marshall de 9 horas, era acho que a leitura dele do livro. E aí virei a noite escutando e virei a chata da comunicação não violenta. Depois não sabia falar de outra coisa, fiz um clube de leitura, não sabia falar de outra coisa com o meu sócio. E aí ele falou, não, você tá tão empolgada com isso? Eu conheço, eu tenho um amigo, esse sócio era francês, eu tinha um amigo que era francês e morava na Índia. E ele falou, ele tá se certificando nesse processo de comunicação não violenta, vamos ver se ele conversa com a gente. E aí isso tudo foi virando, enfim, ideias, e aí depois eu trouxe ele, a gente trouxe ele para o Brasil, e aí foi conhecendo pessoas. Então foi muito por uma vontade de aprender, e se tornou para mim, em um primeiro momento, muito um caminho para traduzir as interações sociais que eu tinha, sabe? Que me despertavam tanta inquietação, tanta ansiedade, que me estressavam tanto. E aí começou a me ajudar a entender um pouco mais a motivação das pessoas e as minhas próprias. E como eu posso me colocar nas relações. Então, veio para mim como essa prática de cura interna, assim, antes de ser prática de realmente trazer para a conversa em si. E aí, de evento em evento, a gente criou um instituto, encontrei três sócias maravilhosas. Hoje nós somos a casa das sete mulheres, crescemos. E aí eu tenho para mim que a gente criou nossa própria escola, assim, sabe? A gente se tornou alunas do instituto antes de começarmos a dar treinamentos, a facilitar a comunicação não violenta. Então foi um processo gradual aí, um ano e meio de daquela paixão arrebatadora até virar meu ganha-pão.
Eu gosto muito dessa ideia do... Você traduzir o mundo, né? Você encontra na comunicação não violenta, aí fica muito claro na sua fala, que você tenta traduzir o mundo e as relações entre as pessoas. E as relações entre as pessoas, elas podem também ser uma fonte de ansiedade, né? É muito doido isso, porque... Da mesma forma que é um espaço que acolhe, que abraça e que faz bem, ela também pode fazer mal. Para mim é um dos conceitos mais complexos, assim, de você entender, né? Tipo, como é que as pessoas podem ser fonte de ansiedade para outras, né? Talvez eu seja fonte de ansiedade para alguém e vice-versa, né? Por favor, se eu sou alguém, me avisa, pelo amor de Deus, é isso. E aí, Jade, a gente tem vivido um momento agora que, principalmente da pandemia, que graças a Deus a gente está evoluindo nisso, né? E as relações sociais, né? Elas, em algum momento, deixaram de existir nesse aspecto presencial. E as pessoas estão voltando para os escritórios, né? Tipo, para trabalhar com um chefe que já era ruim antes no presencial, deu uma melhoradinha ali no remoto, mas quando voltar para presencial, enfim, tem tudo isso daí. E é um misto, assim, é muito doido, com medo, insegurança. Será que a gente precisa mesmo voltar? Ou pode todo mundo ficar em casa? E eu não quero mais ver meu chefe, essa pandemia que ainda não acabou, e tipo, enfim, como é que a CNV pode ajudar nisso, né? Tipo, é um lugar que você procurou a sua, né, se encontrar, vamos dizer assim, né? E quem tá ouvindo a gente, que eu sei que tem pessoas que estão voltando pro escritório aí, né, os travesseiros e as travessetes, como é que a CNV pode ajudar nisso? Você consegue visualizar? Ajuda nós aí a sair dessa sinuca de bico. Nem sei se esse termo está correto.
Obrigada, Eri. Nossa, eu amo essa pergunta porque quando a gente pensa em comunicação, a gente pensa em relações. E se a gente parar para pensar, a relação mais intensa que a gente vive é a com a gente mesmo, né? Na hora que a gente acorda, a gente está lá, vai escovar o dente, a gente continua lá, senta para trabalhar, a gente não se livra da gente mesmo. A gente está o tempo todo com a gente e povoados por um teatro mental de conversas e de diálogos internos que podem estar contribuindo ou não para a nossa energia. E eu acho que a comunicação não violenta ajuda muito a despertar esse olhar de como eu estou conversando comigo mesma, né? A gente fala que antes de ir para a conversa, para um lugar de escuta ou de expressão, é importante estar em casa, num espaço de autoconexão. E essa é uma das principais práticas da comunicação não violenta, é eu ter clareza interior de qual é a minha experiência a cada momento. Os pensamentos que eu estou tendo aqui estão querendo me comunicar o quê? O que é tão importante e valioso para mim? Eu acho que a CNV me apoia a cada dia. A gente está muito acostumado, né, a perguntar e acordar e se perguntar o que eu tenho que fazer? O que eu tenho? E a CNV me ensinou a perguntar além de o que eu tenho que fazer a cada dia, o que eu quero, o que é importante para mim, o que eu preciso agora e como eu posso buscar apoio para isso que eu preciso, como eu posso pedir. Me convidou a construir ativamente minha rede de apoio. Então, eu acho que passa por esse olhar de, caramba, olha só, você tem uma relação consigo, ela é muito intensa, e investir uma energia em cuidar dessa relação pode contribuir muito para navegar esses desafios que a gente está vivendo, né? De voltar, não voltar, de construir sentido, de, sabe, para a gente se cuidar, para dar conta de tudo que o mundo está pedindo da gente.
Eu fiquei pensando aqui, tu foi falando, eu fiz assim, gente, como é que... Fui me perguntando, tá? Como é que eu acordo? Eu fui voltando da hora que eu levantei hoje até a hora que... Até agora. Eu falei, o que eu fiz no fim das contas? Eu me perguntei, eu tenho que... Eu só fui focado na agenda mesmo, assim. Eu tenho uma agenda hoje, né? Que, inclusive, era sobre comunicação não violenta e eu focado lá. Não, eu tenho que ir, vai. E aí, eu acho que uma coisa que você falou e que eu gosto muito é de tentar a gente se ver da melhor maneira possível. Uma das coisas que eu aprendi muito com a CNV, nas poucas interações que eu tenho, é que quando... Se eu não consigo me enxergar, eu não consigo enxergar o outro. Obviamente, tem horas que a gente não consegue se enxergar de forma nenhuma. É humano, né? A gente é humano. E aí, nessa história de enxergar o outro e de me enxergar, tem um conceito, é um dos conceitos mais populares hoje que a gente vai encontrar, né? Que é o da empatia, sabe? Em toda conversa, você vai ter... Tem até meme, né? Da mulher Pepita.
Se coloca no lugar dela 5 segundos, você vai entender a verdadeira história da vida dela.
Ela tá no Google Trends, as pessoas pesquisam ativamente sobre empatia. Do cafezinho ao rap, é protagonista, né? Todo mundo tem isso daí. E tem muito a ver, eu acho, se a gente fosse comparar com a CNV, que tá cada vez sendo mais popular, né? O que significa realmente empatia? Empatia é o meme? Se coloca no lugar dela por 5 segundos? Como é isso? Se pudesse definir, empatia, modo de usar, vamos dizer assim, é isso.
Cara, a gente entende empatia como uma necessidade humana. Sabe? Antes de mais nada, necessidades são um dos componentes centrais da comunicação não violenta, né? A ideia de por trás de toda a ação há uma necessidade humana. E a gente entende a empatia como uma necessidade de eu ser compreendida na minha experiência, sabe? E eu tenho essa necessidade atendida quando eu tenho a presença de outra pessoa, quando essa outra pessoa oferece a sua presença e a sua curiosidade. E através dessa presença, desse contato, e eu ganho entendimento de o que é mais importante para mim agora e o que eu quero fazer a respeito disso. Então, essa máxima do se colocar no lugar do outro como empatia, eu acho que ela dá conta um pouco desse conceito em parte. Porque muitas vezes quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente está levando a nossa perspectiva, as nossas memórias, as histórias que eu me conto e como eu reagiria a isso e, de certa forma, transferindo isso para o outro. E a empatia convida, eu entendo esse olhar de, nossa, o outro é outro. E tem tanto nesse outro que eu não conheço. Então, antes de eu me colocar no lugar dele, já tendo todas as respostas, deixa eu me colocar curiosa de... Como é que é o mundo daqui, dessa sua perspectiva, sabe? Deixa eu ir atrás da outra pessoa e em cima do ombro tá curioso de o que você tá vendo daqui, o que é importante para você. Então, para mim, eu acho que quando a gente fala oferecer empatia pro outro é um atalho. A gente tá oferecendo pro outro a nossa verdadeira presença e a nossa curiosidade generosa para entender o que tá motivando o outro, quais são os sentimentos do outro e através desse espaço criar transformação. Né? Porque às vezes eu acho que no consolo eu tô sendo empática, mas no consolo muitas vezes eu tô ali contribuindo para uma necessidade de acolhimento, para uma necessidade de apoio, mas o consolo muitas vezes não mobiliza a ação, né? Não mobiliza, bom, agora eu entendi que por trás disso que tá acontecendo comigo é realmente a autonomia que eu preciso, e agora o que que eu faço? E algo que a gente se encanta muito na empatia através da comunicação não violenta é que ela traz movimento para cuidar da vida, né? Ela traz ação, ela não é passiva.
Olha, eu amei. Eu nunca tinha visto essa definição assim, dessa forma. Você já pode apresentar essa definição maravilhosa por tudo quanto é canto que você passar. E me fez lembrar muito de uma situação que aconteceu. Eu passei um tempão assim, sem ligar para amanhã, sabe? É muito doido isso. Eu, tipo, não compartilho muita coisa pessoal por aqui. E aí, quando eu liguei para minha mãe, ela tava muito furiosa comigo. E aí ela falou coisas que eu não gostaria de ter ouvido. E meu primeiro ímpeto foi tipo assim, eu vou responder à altura. É o primeiro ímpeto que você tem, né? Principalmente, tipo, quem ela pensa que é? Só que em algum momento eu fiz assim, não, peraí. Isso aqui ela está querendo me comunicar alguma necessidade. E aí eu entendi. No final da conversa, ela me comunicou tudo. Ah, meu filho, você passou muito tempo sem me ligar, e não sei o quê, e bam, bam, bam. Ou seja, tudo que você falou ali me transportou exatamente para esse momento, né, de comunicar uma necessidade de... É muito doido e que realmente funciona, tá, gente? Isso é um exemplo. Faz sentido isso que eu falei, Jade?
Sim, eu acho que a empatia ajuda muito a gente estar na intensidade, estar em contato com a intensidade emocional do outro e presente ainda, né? Porque às vezes o outro tá com uma expressão trágica para se colocar de alguma forma, mas por ali tem Poxa, eu quero conexão, meu filho. Eu quero sentir que eu importo. Eu quero. O Marshall Rosenberg tem. Ele conta uma história no livro, tem uma entrevista para ele também no YouTube, que ele conta quando ele estava num campo de refugiados, em uma zona de guerra, e ele ia dar uma palestra sobre comunicação não violenta. Uma pessoa foi apresentá-lo, e quando foi apresentado como um americano, uma das pessoas da plateia gritou: assassino! E agora, né? Ele não foi para um lugar nem de. Nossa, pessoa rude, né? Que falta de educação, como que as pessoas me recebem assim? Ou de um lugar de, nossa, o que será que eu fiz? E, não, mas um lugar de curiosidade, o que que está sendo dito aí? E aí ele lembrou, enquanto ele caminhava, tinha alguns resquícios de material de armamentos, falando, feito nos Estados Unidos, né? Made in USA. Então, quando ele vê isso, ele pergunta, não, senhor, você tá furioso? Porque é importante para você receber um apoio diferente do meu país? E tentando escutar, não o que estava sendo dito, mas quais são as necessidades que estão por trás do que está sendo dito. E aí, depois de uma hora dessa interação, ele foi convidado para o jantar de Ramadã desse participante, assim. Então, eu acho que passa por isso, a gente humanizar o outro. E fica tão mais fácil e gostoso se relacionar quando a gente está humanizando o outro, sabe? Sabendo que ali tem as mesmas motivações que moram em mim, que às vezes só se expressam de uma maneira diferente.
Meu Deus, eu quero morar aqui, tá? Tipo, tu foi falando, aí a gente vai, a cabeça começa a passear. E eu voltei para a pergunta anterior, que eu acho que até uma dica prática para as pessoas que estão voltando para o escritório, para os chefes, para as lideranças, principalmente, né? As pessoas não estão lá à toa, vocês não são líderes à toa, né? Então é prestar atenção qual é a necessidade das pessoas, né, naquilo ali. E como líder, tentar entender. Né? Ah, você pode atender ou não, que nem sempre é possível atender às necessidades, né? Não sei se é correto falar isso, Jade, mas você pode tentar atender da melhor maneira possível as necessidades do que está por trás de cada um ali. Acho que é muito. É essa linha, sabe? Faz sentido isso, Jade, o que eu falei? Se não, já me
Faz.
corrige, pelo amor de Deus.
Imagina! Eu acho que passa por isso, né? Eu volto para o escritório e aí eu tenho uma decisão que foi tomada e eu preciso de uma informação para encaminhar essa decisão. E aí eu chego para o meu colega de trabalho ou para o meu superior e falo, que é a pessoa que tem essa informação para me dar, e falo: não, então a gente vai seguir esse determinado caminho, a gente fez essa alteração na agenda e eu preciso dessa informação. Você consegue me mandar por e-mail na próxima hora? E aí, às vezes, a gente escuta, como assim? Por que que eu não participei dessa conversa? E aí, agora, como a gente reage, né? Às vezes, as nossas vias expressas vão para um lugar de, caramba, é sempre tão difícil trabalhar com essa pessoa, tudo tem que ser difícil, pessoa autoritária, tudo, né? Eu tenho que pedir permissão para tudo. Ou então de, caramba, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu não tinha autonomia para tomar essa decisão? Será que eu não estou desenvolvendo bem meu papel? E, pera. E aí, às vezes, eu vou ficar impaciente. E aí, a comunicação não violenta me ajuda a entender que por trás da minha impaciência, eu tenho uma necessidade de equilíbrio e uma esperança de conseguir a informação rápido para confiar que eu vou dar conta de terminar tudo que eu tinha me planejado para fazer naquele dia, para acabar meu trabalho 7 horas da noite e ficar à noite com tempo de qualidade com a minha noiva, sem ficar pensando em trabalho. Então, a minha impaciência está me comunicando isso, sabe? Me dá conta disso, me ajuda a não estar tá tão reativa. E me dá conta que equilíbrio é a minha necessidade, é a minha responsabilidade. Eu posso pedir apoio dos outros, mas é a minha. E beleza, como que eu interajo? Quando eu escuto a pessoa, por que que eu não participei dessa conversa? O que está por trás disso? Vamos fazer esse exercício de curiosidade, porque ele tem uma pessoa humana que tem as mesmas necessidades que eu. Será que tinha uma necessidade de inclusão? Será que tinha uma necessidade de previsibilidade? Será que tem uma necessidade de ordem e talvez essa mudança impacte a organização que essa pessoa já fez? Tá nessa curiosidade e trazer mais perguntas para nossa conversa e revelar mais o que é mais importante para a gente a cada momento, ajuda a gente a sair daquele lugar tenso de um ganha e um perde, e um tá certo e um tá errado, e começar a realmente construir mais possibilidades, sabe? Construir novos caminhos da maneira que a gente conversa.
Eu amo esse conceito de construir novos caminhos, porque, assim, ó, tudo isso que tu falou, às vezes é difícil, tá, Jade? Eu vou te confessar aqui que é muito difícil a gente pensar, porque essas coisas têm que acontecer em milésimos de segundo, você não tem tempo para pensar em tudo isso, né? Como eu acho que também muita prática, né? Quando você coloca isso na prática, né? No hábito de se questionar, eu acho que faz sentido. Mas é muito difícil construir novos caminhos e a gente percebe que. nessa coisa de construir novos caminhos, de construir diálogos e pontes e etc., às vezes as atitudes das outras pessoas acaba gerando na gente raiva, que é uma outra coisa assim que eu acho que faz muito sentido sentir raiva, porque pode ser um combustível. Muitas vezes para mim foi combustível para minha evolução, mas aqui a gente pode falar como, por exemplo, um grupo minorizado, né? No caso, eu sou um homem nordestino e gay, e eu tenho o privilégio de ter a cor branca. Se eu fosse preto, eu tava mais lascado em banda ainda, né? Que eram muitas coisinhas para ir juntando. E a gente mora também no país que é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. A gente é onde mais morre por ser quem a gente é. E a raiva é uma coisa que constantemente me toma de raiva. E às vezes eu prefiro não ver para não sentir isso. Colocando na linguagem, vamos considerar a comunicação não violenta uma linguagem, beleza? Colocando na linguagem da comunicação não violenta, como é que eu uso a raiva ao meu favor e não faço que isso vá parar no meu fígado de ódio, vamos dizer assim, porque a raiva, enfim. Mas como é que na linguagem da comunicação não violenta a gente transforma isso numa coisa que faça sentido e que impulsione a gente para um lugar melhor, vamos dizer assim, com todo esse contexto que eu te disse, tá? Tô te desafiando.
Vamos lá. Essa pergunta me encanta também, porque a comunicação não violenta, uma das maiores transformações que ela me trouxe foi na minha relação com a raiva. Eu lembro muito nítido de um dos primeiros treinamentos que eu fiz com esse treinador que a gente trouxe, que era francês e estava na Índia. Ele colocou a gente em duplas e por 2 minutos cada pessoa falasse assim, o que, que te desperta a raiva. E realmente entrar em contato com aquele sentimento. E depois com a tristeza e depois com o medo. Houve uma perplexidade depois, num processamento, de como foi difícil acessar raiva. E também como foi difícil acessar medo. E especialmente para mulheres no evento, foi ainda mais difícil acessar raiva. E para homens no evento, ainda mais difícil acessar medo. E como a gente, né, a gente passa por aprendizagem de entender que alguns sentimentos são ruins e, portanto, a gente não pode senti-los. Isso já chega a um primeiro entendimento da comunicação não violenta de qual é o papel, né, dos sentimentos. E a ideia é que sentimentos são mensageiros das nossas necessidades, das coisas que nos importam. Isso ajuda a gente a tirar a régua que fala sentimentos bons e ruins. Esses aqui eu posso sentir, esses eu não posso. E a raiva se torna uma convidada. E aí foi com uma treinadora israelense chamada Nina Kashtan que ela trouxe para mim de uma maneira muito lúcida, assim, que me gerou muita compreensão da função, né, de qual é essa mensagem que a raiva traz. E que, cara, talvez a raiva tá trazendo pra gente uma mensagem de eu existo. Olha aqui, a sua ação tem impacto. Eu tô aqui, você tá me impactando, eu existo. E a raiva traz esse contato com, cara, eu existo. E às vezes ali tem um limite que precisa ser expresso, tem uma necessidade de autonomia, uma necessidade de expressão, de me colocar. E o quanto isso é importante, Eri, pra gente poder gerar mais transformação nesses espaços, né? Das opressões que a gente vive como minorias. Reconhecendo o nosso lugar de privilégio. Porque a gente precisa, eu acho, desconectar de uma noção de paz, uma passividade e uma mansidão. E a gente precisa incomodar, sabe? A gente precisa, eu acho, entrar em contato com o que nos incomoda para poder lidar. E aí eu acho que o trabalho que a gente precisa fazer para a raiva não ficar somente impactando a nossa saúde e, na verdade, nos paralisando, né? Em vez de nos mobilizar para a ação, é entender que, cara, a maneira que essa sociedade está organizada e que as crenças foram construídas, a gente está muito preso em histórias de certo e errado. E aí a minha raiva está me deixando presa em uma imagem de inimigo que está desumanizando. E aí, como eu posso transformar a história que eu estou me contando sobre o quanto essa pessoa está errada e me aproximar disso que está por trás da raiva? Porque enquanto eu estou aqui, eu estou refém, eu não consigo fazer nada, mas quando eu entro em contato com essa energia de vida que tá por trás dessa raiva de que eu existo e eu tenho coisas que são importantes, sabe? E como eu me coloco, como eu construo alianças, como eu construo apoio para me colocar onde é estratégico para me colocar, eu acho que a raiva pode construir ações estratégicas, sabe? Quando ela se afasta de uma energia de querer punir o outro. Porque, na verdade, a vontade de punir o outro é um chamado desesperado por empatia. E a gente acha que somente quando o outro for punido, ele vai sentir uma dor, ele vai finalmente compreender a minha dor. Então, talvez o que a gente quer é uma profunda compreensão da nossa dor. E se a raiva nos traz para isso, beleza, então agora vamos construir nossa união, vamos receber muito apoio e vamos pensar qual é a ação estratégica. Porque eu acho que, em termos de batalha, a gente tem algumas figuras que estão muito evidentes, né? Que não legitimam nossa existência.
Pode citar nomes
aqui,
mas
a nossa batalha verdadeira... a nossa batalha verdadeira é para mudar uma história, né? Não sei, acho que é algo que me chega, assim. E eu falo isso querendo estar muito responsável. Essa é a minha compreensão.
Sim.
Compreensão da Jade sobre o que a comunicação não violenta quer dizer sobre a raiva e não gostaria de esgotar. E trazer... É assim, sabe? Algo conceitual no corpo de conhecimento. A comunicação não violenta fala isso. Mas de tudo que eu vivi, estudei, com a influência dessas pessoas que me ensinaram, essa é a compreensão que eu fui desenvolvendo ali para não ficar paralisada, sabe? Para a raiva ser combustível. Ela traz uma dor, como posso ser acolhida, e ela traz um convite, como posso ser estratégica.
De certa forma, eu vejo como as histórias se cruzam, né? É mais ou menos isso que eu faço também. A raiva tem esse lugar mesmo de ser meu combustível, sabe? Tipo, mas não para agredir o outro, ou para... É sempre me jogando para cima, no sentido de... Olha, se você vai ser, então você vai ser a pessoa que vai dar a melhor contribuição, que vai ajudar mais, enfim. Talvez colocando, estudando mais, isso possa evoluir. E eu acho muito doido, já, de você falar isso, de como uma coisa de construção, mesmo quando a gente pensa nisso de construção, porque... Tem um conceito que é um livro chamado Factness, eu não sei se tu conhece esse livro, que um cientista, as pessoas sempre diziam para ele o seguinte: olha, o mundo é um lugar pior, tá cada dia pior. E as pessoas, a gente... Só que ele fez assim, o cara é um cientista, não, eu vou te provar que o mundo está sendo cada dia um lugar melhor. E essa conversa nossa aqui agora é uma prova de que o mundo está sendo um lugar melhor, né? Sei lá, há 20, 30 anos atrás, a gente não poderia ter essa conversa. Primeiro, talvez nem existisse o assunto, como está sintetizado. O Marshall, acho que é da década de 60, né? Eu vou me perder, não, sou péssimo com datas. E se a gente não tivesse presencialmente, essa conversa não poderia ter acontecido. Então, como é que a gente... Eu acho que até uma forma da gente tentar controlar essa raiva, porque vem muito da sensação de que as coisas não mudam, né? A raiva vem muito disso. Não muda, eu faço, eu tô aqui, não muda. Aí você para, respira e não, vamos ver na grande picture, né? Na grande imagem, né? No meu mundo micro pode estar tendo... A violência pode estar acontecendo, mas no macro tem uma coisa acontecendo. Eu não sei se a comunicação não violenta dá conta também de dar esse conforto pra gente, né? É meio doido isso que eu tô... De repente foi o que me chegou também, né? Eu gosto muito disso, da ideia do que me chega, dar esse conforto. É doido isso.
Tem algo que um dos nossos treinadores, Alan Side, trouxe para nós. Tem até a fonte, mas eu esqueci a fonte agora. Eu posso pesquisar depois para a gente colocar em alguma descrição. Mas é a ideia de zona de influência e zona de preocupação, né? E às vezes a nossa zona de preocupação está tão grande, e é importante estar até para a gente construir sentido da nossa existência nesse mundo, que a gente fica impotente, mas a gente pode se dar conta de, tá, essa aqui é a minha zona de preocupação, é tudo que está acontecendo no país e no mundo, esse movimento... de opressão. Esses dias eu vi a notícia que o Brasil está na liderança, né, de assassinato de pessoas trans. Então a minha zona de preocupação vai longe. E qual é a minha zona de influência? Onde eu posso influenciar? E aí como eu posso me propor a aumentar a minha zona de influência? E aí eu acho que a comunicação não violenta se torna muito estratégica. Porque para aumentar a nossa zona de influência, a gente precisa estar aprendendo recursos para a colaboração efetiva. E às vezes, o Marshall conta uma história, né, de um treinamento que ele estava dando para um grupo de transformação social, de uma equipe que trabalhava em defesa de direitos humanos e com propostas de transformação social, e não conseguiam decidir, virou um conflito enorme se durante o treinamento a janela ficava aberta ou fechada. Então, para mim, passa por isso. Como com a comunicação não violenta a gente pode realmente aprender a construir colaborações efetivas para aumentar a nossa zona de influência e fazer mudança no mundo, sabe? Eu acho que essa é muito a minha motivação por trás do Instituto também, a nossa motivação. Por isso que a gente fala transformar o mundo uma conversa por vez, porque é uma conversa por vez. Se a gente pensa em políticas públicas, foram conversas, foram reuniões. Então, como a gente pode colaborar. Eu falo muito com quando a gente tem turmas com transformadores sociais, com agente de transformação, eu pergunto o que que na sua vida te levou a escolher dedicar a sua energia de vida em defesa de direitos e para remediadores que às vezes você nem sente. E aí, normalmente, como grupo, a gente se dá conta que é algo que tocou nosso coração. E aí, na tentativa de influenciar ou de se colocar, a gente vai com várias argumentações, com números, com justificativas, com... Mas, poxa, se a gente sabe que o que nos mobiliza é quando toca o nosso coração, como a gente pode começar a conversar mais do nosso coração e lembrar que ali tem outra pessoa humana, como que eu posso influenciar ela? No livro, inclusive, A Virtude da Raiva, do Arun Gandhi, neto do Gandhi, ele conta uma história de quando ele recebeu uma pessoa na Índia, que veio da África do Sul, que estava conectando com o Apartheid e tentando viver os ensinamentos do avô dele. Foi muito difícil, porque ele queria confrontar, ele queria entrar, né, num constrangimento com a pessoa, mas através de conexão, conversas e coração, essa pessoa voltou para a África do Sul e se tornou uma voz ativa para o encerramento do regime do Apartheid, sabe? Então, para mim, passa por isso, assim, como nos dando conta da nossa zona de preocupação, primeiro, pegar para nós a responsabilidade e a proatividade de construir nossa rede de apoio, para a gente ter fôlego, e como eu posso aprender a colaborar para aumentar minha zona de influência, sabe?
Eu sei. É um belo de um ensinamento, assim, a gente aprender isso, né? Tipo, onde é que começa a minha ação, onde é que termina a minha ação, enfim. Eu gostei, eu não conhecia esses conceitos e eu gostei, tá? Já vou colocar em ação aqui. Isso merece até depois uma explicaçãozinha num post do feed do Travessia, porque realmente faz muito sentido. Ô Jade, eu gosto muito de fazer aqui interações com a audiência, e aí depois dessa conversa que a gente está tendo aqui, né, que teve e que está tendo, o que foi que eu pedi para a audiência? Eu não fiz uma enquete aberta, não, eu cheguei para pessoas específicas e eu pedi para elas mandarem algumas frases que elas consideravam deselegantes quando chegava para falar para vocês. Eu tenho muita mulher na audiência, né, então as mulheres responderam mais, e aí... Tem uma coisa do comentário passivo-agressivo, que no fim das contas é uma necessidade também que está comunicando, né? Eu adoro esse conceito do passivo-agressivo, porque é uma agressão mesmo, que você faz uma microagressão, né? O famoso shade, né? Na comunidade, que eu detesto, inclusive. Mas vamos lá aqui para as nossas, e eu queria que, se fosse possível, a gente ter um bate-bola, tipo, responde de tal forma, com a comunicação não violenta, tá? Seguindo a linha da comunicação não violenta. E aí... O nome dessa quadro é Respondendo Comentários Passivos Não Agressivo com a ajuda da CNV. Vamos lá. A primeira coisa que vai acontecer muito e já está acontecendo nos escritórios, né? Nossa, você engordou mesmo na pandemia, não foi? Como é que a gente responde isso de acordo com a comunicação não violenta? Me ajuda. É possível?
Ai, ai, eu acho que a gente pode pensar em possibilidades, para a gente não entrar na armadilha de existe uma resposta certa ou uma receita, que não é mesmo a ideia da CNV. Mas quando a gente pensa, vamos lá, CNV a gente está pensando em observações para poder superar de julgamentos, a gente está conectado com sentimentos, nos dando conta que a causa desses sentimentos são as nossas necessidades, que para atender necessidades a gente quer fazer pedidos. E quando eu vou para a conversa, eu posso ter uma escolha. Eu vou para a escuta empática, eu vou querer entender o que está sendo dito aí, do que essa pessoa está me trazendo. É uma ideia assim, eu começo a conversar com você, tem um tubo entre a gente. E às vezes você colocou um lenço nesse tubo, que foi uma mensagem como essa, por exemplo. E eu posso responder, mas às vezes a minha resposta vai ser colocar outro lenço nesse tubo e vai entupir. E aí a gente fica em dois monólogos. Então, às vezes, eu tenho para mim que é muito estratégico a gente escutar primeiro, retirar o lenço, entender se é isso mesmo, e depois colocar a nossa expressão honesta ali, nossa autenticidade, e reconhecendo que, cara, nem sempre vai ser possível, a gente vai precisar simplesmente falar na hora. E eu acho também que a comunicação não violenta, ela traz um convite para a gente se colocar de uma maneira um pouco mais vulnerável. E para isso é importante a gente ter noção de qual é o nível de confiança que a gente tem com cada conversa, porque quando eu tô com uma confiança bem baixinha e quem me traz essa mensagem é uma pessoa, enfim, que eu não conheço ou com quem eu tenho alguma dificuldade e eu tenho preocupações com o meu pertencimento no meio de trabalho, enfim, às vezes eu não quero me colocar tão vulnerável. Então, acho que a CNV começa primeiro como eu recebo essa mensagem com integridade dentro de mim, sabe? Então, vamos lá, como eu responderia de uma maneira fictícia? Nossa, você engordou mesmo na pandemia.
Seja atriz. Então, vamos ensinar. Então, Jade, nossa, menina, como você engordou na pandemia, não foi? Olha pra isso.
Nossa, poxa, é um pouco chato para mim escutar isso. Eu acho que eu gosto de conectar de uma outra maneira e fico um pouco chateada de quando os nossos corpos são tão importantes na conversa. Eu queria saber como que é para você escutar isso.
Cri, 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 cri. Aí a pessoa não consegue responder, porque a pessoa provavelmente... Quer dizer, vamos continuar a encenação. Ah, você sabe, Jade, que eu nunca tinha pensado nisso. Eu tava olhando até, eu usava 40, eu tô usando agora 44. Eu realmente também engordei na pandemia, né? Eu acho que todo mundo, no fim das contas, né? Eu acho que deu engordadinha, coisa do tipo, não fiz atividade física. E menina, você sabe até que meu ombro também voltou a ter problema de novo. Tu lembra que eu tava com esse problema lá antes da pandemia? Tinha curado, voltou a ter problema de novo.
Nossa, Eri, eu tô escutando aqui o quanto essa pandemia impactou a gente, né? E que a gente tá voltando pro trabalho e você tá atento a como às vezes, como que a gente tá voltando, né? Como que é esse antes e depois, querendo se conversar sobre como a pandemia mexeu com a gente, é isso? E eu tô escutando, você tá falando do peso, do ombro.
É, eu acho que sim, mexeu, né? Acho que mexeu, a gente se encontrou pouco, né? Durante esse período, até mesmo online, a gente não participava de tanta reunião, enfim... E acho que não deu, né, para acompanhar. Eu acho que eu tomei um susto quando eu te vi, né? Aí volta, né? Tomei um susto quando eu te vi e, na verdade, acho que a gente tá igual, né?
Ah, nossa, eu acho que pode até ser uma ideia, sei lá, em algum momento a gente ir para um almoço juntos ou tomar um cafezinho para conversar mais sobre como a pandemia mexeu com a gente. Mas agora é importante para mim poder evoluir aqui com algumas atividades, então eu vou te pedir licença para poder ir ali para a minha estação, tá bom?
Tá bom, obrigado. Prazer, bom te ver, viu, menina?
Bom dia, também.
Ator e atriz, gente, amei isso. Vamos lá, Jade. Como é que chegam as minhas respostas que eu te dei depois? E se a pessoa pode pensar nessa saída que a gente pensou? Porque situações embaraçosas vão ter, né? Comentários passivos, agressivos, vamos dizer assim, deselegantes, né? Tipo, a saída acaba meio tentando ser a mesma. Como é que eu me saí nessa história?
E aí eu tenho essa hipótese, assim, às vezes por trás de brincadeiras a gente tá tanto querendo se conectar e ter essa hipótese ajuda a humanizar o outro antes de receber a flecha, sabe? Tipo, cara, essa pessoa tá falando do meu peso, o que será que ela tá querendo? Será que ela tá querendo se conectar comigo?
Ou se justificar do peso dela?
Ou se justificar do peso dela, exatamente. E aí a gente vai abrindo o caminho para não receber a flecha, né? E aí, de novo, para mim, quando eu recebo aqui, eu tô num espaço de escuta. Eu vou querer escutar e checar o que eu escutei com você para gerar compreensão. E aí limpar o tubo e depois me colocar. Ou eu quero já direto me colocar em um pedido, em um incômodo, né? Em algo que é importante para mim.
Perfeito. Olha, a gente teria aqui várias outras situações, mas sugestão é que vocês sigam a outra. Eu vou ler aqui, mas a gente não vai precisar de discussão. Uma outra pessoa mandou a seguinte: nossa, adorei sua roupa. Sabe que esses dias na rua eu vi uma senhora de 80 anos com uma igual? Caramba, né? Tipo, pesado, né, gente? Ou outra, né? O contrário, né, do peso, né? O peso sempre é um problema, né, para as pessoas de modo geral. Você já passou algum médico? Tem anorexia? Nossa, você tá muito magro. Ou, adorei o vestido. Ficaria lindo se você tivesse mais corpo. PQP. Ou, ainda, tipo, tudo tá muito no aspecto físico, né? Tipo, vamos dizer que é o que chama atenção, né? No escritório ou na vida, né? Adorei sua roupa, minha filha tem um igual. Adolescente ama esse tipo de roupa, né? Enfim, pra todas essas situações aí, o conselho é limpe o tubo. É isso, Jade?
Então, a pergunta... que vai além, é limpe o tubo, mas o que você escuta quando você escuta isso? Porque, por exemplo, essa adorei sua roupa, vi uma senhora de 80 anos na rua igual. Como que a gente está escutando isso? A gente escuta isso, nossa, você está me chamando de brega? Você está falando que eu tenho uma moda ultrapassada? Ou, nossa, você está querendo se conectar comigo e fazer um elogio? Ou, como que eu entendo como o meu estilo? Então, acho que passa por essa clareza interior. Assim, com essa frase, eu respondi, poxa, muito obrigada, que legal. O primeiro conselho é, fica atento a como você está escutando. Porque, às vezes, na escuta, a gente vai para um lugar da acusação, da crítica, da culpabilização, de ler uma intenção do outro em nos ferir, e a gente fica preso querendo corrigir o outro, né? Mas vai para a curiosidade, o que será que o outro está querendo quando ele te fala isso? Que eu acho que isso vai ajudar a como responder e às vezes a colocar limite. Poxa, eu queria conversar, te falar que existia um impacto em mim quando a gente fala sobre peso e que eu não gostaria de ter esse assunto entre a gente. Como é para você a gente seguir convivendo sem estar falando sobre o peso uma da outra?
Perfeito, amei. E isso aqui, a gente encerra a nossa brincadeirinha aqui. Menina, assim, tu contou um pouquinho, mas se tu pudesse descrever, né, tipo assim, qual foi o principal desafio, né, que tu teve quando tu resolve fazer a travessia, né, de sair da engenharia pro desenvolvimento pessoal? Tu consegue identificar, assim, qual foi o grande desafio, aquela barreira principal que tu precisou cruzar?
Acho que medo de solidão, assim, tipo... Foi um caminho tanto solitário e questões com pertencimento, assim, eu me vi muitas vezes ansiando por compreensão e encorajamento, e o que eu recebi era uma mensagem de preocupação, de cara, você tá louco, assim, sabe? E inclusive até a experiência de sair do armário e me entender mulher lésbica no mundo me fortaleceu muito para isso, foi não, já conheço o que é estar com pertencimento nos espaços seguros para mim ameaçado, e sei que a escolha por aquilo que é verdade e autêntico em mim é o caminho que me faz sentido, é o caminho que eu escolho. Então, isso ajudou, mas foi, de certa forma, um sair do armário com outras qualidades, mas foi a, né, uma preocupação com aceitação, pertencimento e uma vontade de ter sido apoiada e compreendida de uma outra forma.
Dá um novo podcast esse tema, tá? Tu foi falando aqui, eu falei, nossa, podia ser um podcast, um tema, né? Pertencimento,
legal,
enfim, né?
Total.
Tipo, que momento?
Nossa,
adoro.
Demais.
Tu falou, Jade, aí muito das questões dos desafios. E normalmente, né, não é todo desafio que vai trazer alguma lição pra gente. Na verdade, eu nem queria aprender lição por conta do desafio. Mas como teve esse desafio que tu identifica, sobra algum aprendizado, né? Alguma lição dessa tua travessia que é digno, que é digno, puta que pariu, tudo é digno na nossa história, gente. Mas que faz sentido compartilhar aqui pra galera, que você pode compartilhar.
Ah, Eri, acho que duas coisas. Uma delas é, no final do dia, é só você que vai viver sua vida, sabe? A gente, muitas vezes, é muito orientado sobre o que os outros esperam de nós, ou a gente recebeu uma receitinha de bolo lá, né, da vida feliz. E no final do dia só você vai viver, então cultivar essas perguntas de o que, que eu realmente quero, o que, que me realiza, o que, que me importa, o que, que eu escolho, quem eu quero perto, como eu quero me sentir, e ir atrás, eu acho que faz muito sentido. E outra coisa que eu aprendi foi a confiar na vida, assim. Eu tenho um lema de que quando você se entrega na vontade de servir e efetivamente contribuir, persiste aí e confia na vida que vai apresentando o caminho, sabe? Para mim, esse encontro aqui com você é algo que surge através de uma confiança na vida, sabe? Eu acho que passa por isso, assim. Para mim, foi essa uma transformação grande. Antes, eu tinha uma desconfiança grande na vida e achando que tinha que controlar muito e achando que o trabalho tinha que ser algo para mim. E aí, eu me dei conta que trabalho não é para nós. O dinheiro do trabalho é uma consequência, o trabalho é para o mundo. E aí, como eu quero contribuir, como eu quero servir, se coloca nessa intenção que a vida apresenta. Eu não sei viver sem essa confiança.
Eu estou aprendendo a viver dessa forma, tá? Eu te confesso que é muito complicado para mim ainda, a coisa do controle. Talvez é a primeira vez que eu esteja me jogando de cabeça, assim, numa grande coisa que eu não sei o que vai estar embaixo, tá? Eu não sei. Eu tô contando que a generosidade da vida vai ser gentil comigo, mesmo apesar das críticas que eu imagino que você também teve, né? Nossa, fico pensando, nossa, vai sair da engenharia para ir trabalhar com esse negócio, coisa do tipo. Eu fico, menina, eu não quero nem... Teve isso, eu fico imaginando, porque eu fui bombardeado, né? Quando eu decidi sair do banco e eu ia sair mesmo. Eu imagino que não deve ter sido fácil. Rolou isso?
Cara, rolou. Acho que de amigos, mas especialmente de família. Rolou muito. E hoje eu me dou conta que foi, para mim, um movimento de ruptura, porque chegou num nível de dor muito grande. Estava numa depressão muito profunda e ansiedade, e eu não recomendo. Eu entendo que quando a dor dói e a gente chega, não chega, chega, a gente precisa se jogar. Mas quando a gente pensa nos trapezistas, quando vão fazer um salto perigoso, não fazem sem a rede de apoio antes. Então, acho que cultivar essa pergunta, como como eu construo o apoio, quem são as pessoas, os recursos, como eu lido com dinheiro, como eu, para construir essa rede, para eu poder me sentir segura em saltar. Porque o que não dá é para dizer, ah, não tem rede, então não vou saltar. Não, vamos construir, vamos costurar. E escutar a nossa dor, antes dela chegar num nível paralisante, né, Eri?
É, eu demais contigo, assim, gente, eu tô realmente chocado como as histórias estão se encontrando. Dá vontade de contar, é porque não chegou minha vez de contar aí da minha história, tá? Já já vai aparecer
esse momento. Ah, não, eu quero muito escutar esse podcast.
Não, as pessoas que passaram pelo podcast, já um spoiler, né? Elas vão fazer perguntas para mim, vão mandar perguntas e a gente vai construir esse podcast com todo mundo. Vão ser 52 perguntas? Não sei, vai que elas se repetem. Uma coisa que a gente fala muito aqui no Travessia, que é da rede de apoio, né? A rede de apoio é a coisa mais importante que a gente vai construir, isso independente de qualquer cor, qualquer orientação, ou o que quer que seja, né? A rede de apoio, ela vai colocar a gente pra cima, vai salvar a gente na hora que a gente tiver que cair, né? Então, obrigado por você compartilhar com tanta... de forma tão genuína, né? Eu fico muito feliz por isso e a gente adora essas histórias aqui, tá?
Nossa, e obrigada pela energia que você tá dedicando em construir essas conversas e colocá-las pro mundo, porque eu entendo que elas estão na costura aí, na composição da rede de apoio de muita gente que acompanha e que tá atravessando.
Bem, e eu te falo que por muito tempo eu fiquei segurando essas conversas. Então, quem chega agora elogiando o podcast, eu compartilho. Eu já recebi e-mails que eu não sabia o que responder, morrendo de vergonha, menina, não tem noção. Mas assim, morto, morto, morto de vergonha mesmo. Então hoje eu entendo que faz sentido isso, né? O que a gente está fazendo aqui, o seu tempo. E eu acho que é um respeito com quem generosamente doa seu tempo, né? Que as pessoas saibam que impactou a vida da outra pessoa. Que eu acho que constrói essa... vai tecendo mais coisas, né? E é isso. Obrigado, tá? Tô muito emocionado, de verdade. Ô, Jade, a gente chegou aqui ao final das nossas perguntas e vamos para os nossos quadros aqui, emendando rapidamente. O primeiro quadro que a gente tem aqui é o Quem Vê Close Não Vê Corre. Esse quadro é um quadro que a convidada conta pra gente alguma situação que ela passou por algum perrengue. E eu acho que hoje em redes sociais é maravilhoso, né? Porque a pessoa olha a foto na rede social, imagina que tá tudo lindo, maravilhoso, e não sabe, né, literalmente, o corre que aconteceu por trás ali naquela situação. Né? Você tem uma história dessa para contar para a gente aí? Mas rapidinho, antes, Salatiel e Jedson, roda a vinheta do Quem Vê Close Não Vê Corre. Quem Vê Close Não Vê Corre. Você conta para a gente essa história?
Cara, Eri, a pandemia chegou virando tudo aqui, né? A gente estava com treinamento, trazer um treinador dos Estados Unidos, o Alongside, e ele, quando ele comunicou com a gente, porque lá chegou antes, né, a pandemia, e a gente já tava com treinamento em Brasília, em São Paulo, com passagens compradas, as passagens dele compradas para cá, e já tínhamos, assim, eram 50 vagas de limite nos dois treinamentos, a gente já tinha passado de 50% dessas vagas, aí, putz, como que a gente faz para cuidar dessas pessoas? E aí foram, cara, 20 horas de trabalho ininterrupto para transformar todo o nosso site em ofertas online e para comunicar com todo mundo e desenhar um curso online e traduzir, e aí algo que seria jornada muito intensiva, a gente transformou num programa de 8 semanas com um encontro, todo um formato, e aí já apresentou assim, um dia para o outro, uma nova proposta saída do forno, quentinha, e aí foi maravilhoso, porque a taxa de desistência foi bem baixinha, a gente falou, ufa, tem algum respiro que a gente vai ter. Mas essa transição do presencial para online foi um corre, viu?
Tu sabe que Geice ela teve aqui no episódio, acho que é 25 ou 26, eu já tô me perdendo as contas, tá? Vocês vão me desculpar, né? Minha memória é péssima. Mas ela fez isso também, ela trabalha com mindfulness, e ela fazia muita coisa presencial, etc, e ela, tipo, contou um perrengue desse aqui, ela adora. Eu amo que esses perrengues aqui que chegam pra gente. E aí, tem um quadro 2 aqui que a gente... É a hora que eu estou sentadinho aqui na cadeira e eu sou, tipo, tô aqui atento pra te ouvir dar um conselho. E aí o quadro é o que se conselho fosse bom, era vendido. Se conselho fosse bom, ele era vendido. E aí você passa um conselho pra gente que, se fosse bom, você tava vendendo e ganhando dinheiro com esse negócio mesmo. Então, fica à vontade para você distribuir o conselho ou os conselhos que você quiser para mim e pra audiência.
Iri, acho que respire. Vamos lembrar de respirar, vamos lembrar que a gente é um corpo e um conselho que é uma prática tão sutil, mas quando cultivada ela pode ser tão transformadora e fortalecedora para a travessia. Pelo menos uma vez por dia, se pergunta como você está se sentindo agora? O que, que é mais importante para você agora? O que, que você mais quer? Do que você quer cuidar? Se abrindo para a curiosidade e deixa o corpo trazer a resposta. E às vezes não precisa nem agir com o que se, se apresentar, mas pergunta de novo no outro dia. E no outro dia, e no outro dia, e no outro dia. A gente vai colocando o nosso foco de atenção, eu acho, para aquilo que nos realiza. E aí os caminhos vão se apresentando.
Dica anotada, tá, senhora? Chega a voz, a entonação da voz dela mudou, a minha mudou também. Tipo, que doideira, cara. É impressionante a mágica. E aqui a gente vai realmente acabando agora essa nossa conversa. E aqui chega um momento que a gente quer saber o que está fazendo a tua cabeça, né? Tipo, quais são as indicações de livros, os projetos, as tuas redes sociais, onde é que as pessoas te encontram, manda beijo para quem você quiser aí. É isso, jogue duro, moça. Esse palco agora é todo teu.
Vamos nessa. Acho que antes de mais nada, uma expressão de gratidão gigante pelas mulheres sócias do Instituto que são companhia e força nessa jornada. Nada disso seria possível, né? Tá nessa conversa não seria possível se não fosse tudo que a gente constrói junto todos os dias. Indicações de leitura, todo e qualquer livro do Marshall Rosenberg tem na editora Palas Athena, vários. Eles fazem um trabalho maravilhoso de tradução. E a gente gosta muito, né? Um dos nossos focos é produzir conteúdo também. Então, o site www.institutocnvbrasil.com.br tem materiais, webinários, aulas abertas, leituras, vídeos no YouTube. E o Instagram, a gente está toda hora colocando lá pílulazinhas de conteúdo. É o @institutocnvbrasil. Vamos para lá.
Perfeitamente. E eu agradeço demais aí pela tua presença, tá, Jade? Na nossa conversa. E até o próximo nosso encontro.
Seja breve, que não demore muito.
Não vai não, não vai não. Te garanto que não. Travesseiro, travessete, beijinho.